Glória a Deus. Amém? Quantas emoções, hein, meus irmãos? Quantas emoções. Confesso aos irmãos que estou aqui bem, bem sensível, porque os louvores tocaram muito o meu coração, e aí no meio do louvor eu vi uma cena linda. Logo na hora que Arnon estava aqui ministrando, eu não vejo a hora de te encontrar, eu não vejo a hora de te abraçar. A Laura estava aqui e a Hope veio, correndo de braços abertos e abraçou a Laura. Deu aquele abraço gostoso. E aí Jesus falou, é esse abraço. É sobre isso, é sobre esse encontro que eu quero ter com você. E aí agora a gente vê a Lívia, essa menina linda, sendo apresentada aqui. Outra coisa que me traz muito, muita esperança, que é ver Deus investindo em vidas, e pessoas cuidando de vidas, e vendo uma vida aqui sendo apresentada ao Senhor. É algo que mexe muito com o meu coração, mas vamos ao que importa, que é a palavra. E o tema da mensagem de hoje é Deus está na casa. Tem até uma música do Davi Sassi, que foi, me foi apresentado pelo pastor Ralph, certa vez que eu estava aqui ministrando juntamente com ele, que fala um pouquinho sobre isso. Deus está na casa. Mas aí, quando pensamos em juventude, né, a gente já pensa assim, não, então ele vai falar da gente, de casa. Casa, jovem tem muito de falar assim, eu sou sua casa, essa casa é sua, nós deixamos ela para você. Mas hoje eu queria direcionar essa palavra para casa, nossa casa, de verdade. O nosso lar. Deus está na casa, amém? Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 19, a gente vai estar lendo do versículo 1 até o versículo 10. E a gente vai ver de que maneira Deus está na casa. Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10. Eu vou ler na minha versão aqui, que é NVT, a versão do projeção é NVI, mas lá está bem pequenininho para mim, aí eu vou seguir por aqui, que a gente vai seguir bem. Então, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava, no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Zaqueu, desça depressa, hoje devo me hospedar-me na sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar, dizendo, ele foi se hospedar na casa de um pecador. Entanto, Zaqueu levantou-se, enquanto isso Zaqueu levantou-se e disse, Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu, hoje chegou salvação a essa casa. Você pode repetir isso comigo? Hoje chegou salvação à sua casa. Pois este homem também é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar os perdidos. Curva a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai amado, Pai querido. Que noite, Senhor. Que noite na sua presença, Jesus, e nós queremos ainda um pouco mais do Senhor. Nós acreditamos que o Senhor está na casa, Jesus, e que nessa noite haverá salvação em nosso lar, Jesus. Nós cremos que nessa noite haverá salvação nos nossos corações, Deus, e por isso nós entregamos as nossas vidas ao Senhor. Em nome de Jesus, rasgue os nossos corações, para que a Tua Palavra venha como semente e fique bem enraizada no nosso coração, Jesus, para que nós possamos ver com clareza as verdades das Tuas Escrituras, Deus. Em nome de Jesus, que nessa noite haja espírito de iluminação da parte de quem fala e da parte de quem ouve. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar nos nossos corações de forma, Deus, profunda. Nós queremos ser incomodados, nós queremos, ó Deus, ser mudados e transformados pelo Senhor nessa noite. Nós queremos levar o Senhor para a nossa casa, Deus, porque o Senhor está na casa. Então, em nome de Jesus, fala conosco, Deus. Nós te agradecemos e pedimos ao Senhor, fala a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Podemos ver um fato interessante. Zaqueu busca ver Jesus. Zaqueu era um cobrador de impostos, mas não era um cobrador de impostos comum. Ele era o chefe dos cobradores de impostos. Então ele não era uma pessoa simples. E esse cara, ele tenta ver Jesus. E ele tinha alguns privilégios por ser o chefe dos cobradores de impostos. E ele poderia ali dar um jeito ali de passar ali, tirando as pessoas. Ei, estou passando, eu sou o chefe, eu estou passando. Mas não foi dessa maneira que Zaqueu buscou ver o Senhor. O que eu acho engraçado é que para um chefe dos cobradores de impostos, subir numa árvore para ver Jesus era motivo de vergonha. E Zaqueu fez isso. Mas outro fato interessante é que o próprio Jesus se convida para ir para a casa de Zaqueu. E a gente pode ver que Zaqueu não tem nem escolha. Ele fala assim: Zaqueu, hoje eu vou me hospedar na sua casa. Eu não gosto muito dessa pergunta não, de falar desse jeito, mas eu queria fazer isso de forma que eu e você, nós entrássemos nesse texto, para ver o que que Zaqueu fez para que Deus fosse para sua casa. Você está disposto a subir numa árvore para ver Jesus entrar na sua casa? Até onde você está disposto a ir para que Jesus venha e entre na sua casa para fazer milagres? Lembra que eu pedi para vocês responderem, falarem junto comigo? Hoje houve salvação nesta casa? Para isso Zaqueu precisou subir numa árvore. Para isso Zaqueu precisou se planejar. Jesus vai passar por aqui. Aonde eu e você estamos, até onde eu e você estamos dispostos a ir para que Jesus venha na nossa casa? E eu queria convidar você para olhar para esses relatos bíblicos e desenvolvermos um pouquinho daquilo que Deus tem para falar com a gente nessa noite. Se olharmos para outros relatos bíblicos e para outras coisas que Jesus estava fazendo ali ao decorrer do seu ministério, ele era levado à casa, ou ele era convidado, ou ele até por vezes tentava se esconder. Lá em Marcos 6 vai dizer que Jesus chega numa cidade e ele estava querendo um tempo para se esconder, mas Marcos capítulo 1 vai dizer que a presença dele não poderia se conter e a multidão rapidamente ficou sabendo e a casa ficou cheia de gente. Jesus quer ir na minha e na sua casa. Jesus quer ter um relacionamento de profundidade e de intimidade comigo e com você. Só que ele não quer ter um relacionamento que seja individual. Ele quer ter um relacionamento coletivo comigo e com você. Jesus, quando olha para Zaqueu, ele chama Zaqueu e fala assim: vamos, nós vamos para sua casa agora. Porque Jesus não quer fazer de mim, de você, um ponto final. Jesus quer fazer de mim, de você, uma vírgula. Jesus quer entrar na minha e na sua casa. Você crê nisso? Amém, gente? Deus quer entrar na minha e na sua casa. E para isso, nós precisamos estar dispostos a subir numa árvore. E essa árvore, talvez pode ser motivo de vergonha, pode ser motivo de muito esforço, talvez pode ser algo que você acha que é impossível. Mas a gente vai discorrer durante o texto aqui, e a gente vai ver o que que Zaqueu fez para que Jesus fosse para a sua casa. Eu costumo ver o slogan das Déboras, as mães que oram, esse slogan diz o seguinte: mães de joelhos, olha as Déboras aí, que coisa linda. Vocês creem nisso, irmãos? Me diz uma coisa, aproveitando que hoje é dia dos pais. Pais de joelhos quer dizer o quê? Família de pé, amém? Eu e você precisamos nos colocar de joelhos, irmãos. Zaqueu subiu numa árvore para poder a salvação chegar na sua casa. Zaqueu fez aquilo que para ele não precisava daquilo. Mas ele não queria que Jesus notasse a autoridade dele. Ele queria que Jesus notasse o esforço dele, a vontade dele de enxergar Jesus. Sem ter que passar por cima de ninguém. Sem ter que se mostrar autoritário. Ele queria mostrar o coração dele para Jesus. Será que nós estamos sendo como Zaqueu? Querendo levar Jesus para a nossa casa com o nosso coração? Eu queria discorrer nesse texto com vocês e queria dividir ele em três pontos com vocês. Eu queria que vocês me acompanhassem. Lá em Lucas, capítulo 19, versículo 6, a gente vai ver a primeira coisa que Zaqueu fez para Deus ir e entrar na sua casa. O irmão pode abrir para mim? Lucas capítulo 19, versículo 6. Vai dizer o seguinte: sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Convide Jesus para sua casa. Para de deixar para amanhã você orar. Para de deixar para amanhã você pegar o seu filho, a sua esposa, o seu marido e levar para o quarto, e levar para a sala e chamar para orar. Depressa, Zaqueu desce daquela árvore e fala: minha casa precisa do Senhor lá. E isso não era um peso no coração dele. Isso era algo que ele fazia com alegria. O texto vai nos dizer que com alegria e sem demora, ele atende o chamado do Senhor. E o convite do Senhor para mim e para você nessa noite é: atenda o meu chamado sem demora. Atenda o meu chamado sem demora. Deus quer fazer um milagre na minha e na sua casa, meu irmão. Na minha e na sua família. Mas será que os títulos que eu e você consideramos por precioso, têm nos impedido de levar Jesus para a nossa casa? O que nos impede de levar Jesus para a nossa casa? Zaqueu não ligou para a sua posição social, como cobrador de impostos. Zaqueu não ligou porque tinha na casa dele. A casa dele poderia estar até desarrumada. O que Zaqueu de fato queria é o seguinte: se o Senhor estiver na minha casa, mais nada importa. Porque eu quero que o Senhor faça um milagre na minha casa. Eu quero que haja salvação na minha casa. Por isso, de maneira bem prática e direta, Zaqueu leva Jesus para sua casa. Talvez ele está falando de mim e de você nessa noite. Largue a minha ou a sua posição de certo. Às vezes a gente não leva Jesus para casa, sabe por quê? Porque a gente guarda algumas mágoas. Ou às vezes a gente tem alguma dificuldade, alguma vergonha. A gente acha que o nosso pai, a nossa mãe, sabe mais que a gente de Deus. E a gente não quer compartilhar de Jesus com eles. Ou às vezes a gente acha que os nossos filhos não têm que ouvir de Jesus. Ou não querem ouvir de Jesus. Mas que nós possamos entender: Jesus quer se relacionar comigo e com você, mas não somente no individual, e sim no coletivo. Você crê nisso? Para Zaqueu foi necessário largar a sua posição de poderoso, daquele que era o chefe, para se tornar aquele cara que sobe na árvore para ver Jesus. E a pergunta que vem aos nossos corações é: o que eu e você precisamos para a gente deixar Jesus entrar na nossa casa? O que eu e você precisamos largar? abandonar para que Jesus entre na minha e na sua casa? Será que a gente precisa abrir mão daquela mágoa que está no nosso coração? Será que a gente precisa liberar perdão para alguém? Tem uma frase que diz que o perdão é o seguinte: quando você não libera perdão para outra pessoa, você toma o veneno querendo que a outra pessoa morra. Não queira que outra pessoa morra na sua casa, você mesmo tomando veneno. E não deseje a morte de outra pessoa. Perdoe. Será que está acontecendo indiferença dentro de casa? Está acontecendo algo e você está se sentindo indiferente? Davi se sentiu indiferente com Deus. Ele chegou para Deus: Deus, por favor, não se torne indiferente de mim. Será que é isso que está fazendo com que Jesus não venha para dentro da nossa casa? Será que é falta de cumplicidade? E cumplicidade é, quando eu tenho cumplicidade, eu quero ir com a pessoa onde quer que ela vá, mas às vezes não está tendo isso dentro da sua casa. Você tem medo deles acharem que você está fraco, que você está errado, que você está certo, mas que você está abrindo mão, às vezes, do autoritarismo, da sua posição em casa como chefe do lar, da sua posição em casa como mãe. Será que isso tem impedido você de levar Jesus para a sua casa? O segundo ponto é o seguinte: deixe Jesus lapidar a sua vida. Deus quer fazer transformação na minha e na sua vida. Olha comigo o versículo de número 8. Enquanto o povo se queixava, Zaqueu levantou-se e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Quando você expõe as suas fraquezas na casa onde Jesus está, o milagre acontece. Sabe por quê? Porque eu e você precisamos nos render. Eu e você precisamos abrir mão de uma coisa. Vou contar uma história para os irmãos. Eu contei isso lá para aqueles que eram do meu grupo no retiro. Poucas pessoas sabem disso. Certa vez, após conversão, Deus chegou para mim e falou claramente ao meu coração: você precisa dizer eu te amo para o seu pai. Meu pai era um cara, pensa num cara assim, bravo. Meu pai tinha um bigode que acompanhava ele há 65 anos. Ele não abria mão daquele bigode por nada, e ele era um cara bravo. Meu pai falava que gostava de mim me dando dinheiro. Ah, você quer alguma coisa? Toma aqui o dinheiro, toma aqui a bicicleta, toma aqui um presente. Mas meu pai nunca falou que gostava de mim, nunca falou que eu era um filho bom. E aí Deus vira para mim e fala assim: meu filho, fala para ele que você ama ele. Eu falei: Deus, como é que eu vou falar isso? Eu não consigo, isso é impossível. Alguém que nunca falou para mim que eu amo ele, eu vou chegar para ele e vou falar assim: eu te amo. E aí um dia eu fui na casa dele, cheguei para ele e não saiu as palavras, irmãos. As palavras não saíam, parecia que eu estava preso. E aí eu pensei: Deus está mandando eu falar isso. Já que eu não consigo falar com palavras, eu preciso demonstrar que eu amo Ele, para que eu quebre essa barreira entre mim e Ele. Eu fiz uma caneca, botei lá grandão: te amo, Pai. E aí, aconteceu uma das coisas mais inacreditáveis da minha vida. Eu entreguei a caneca e saí correndo. Falei assim: que pai, ó, num dia como esse, meu irmão, dia 21 de 2018, dia 21 de agosto de 2018, Eu entreguei essa caneca escrito te amo, Pai, virei as costas e saí. Meu pai disse eu te amo para mim pela primeira vez. E quebrou essa barreira entre mim e ele. E ali Jesus começou a me lapidar e lapidar a vida dele, cara. Jesus quer me lapidar e quer lapidar a sua vida. Jesus quer entrar na minha e na sua casa para acabar com essas barreiras, meus irmãos. Nós vivemos em contexto em que hoje pais nem precisam falar com filho. Se ele quiser alguma coisa, ele manda um WhatsApp. E ele fala, e aí, filho? E é muito difícil de se ver hoje um pai falar um eu te amo para o filho, às vezes é até mais comum, mas um filho falar isso para o pai. Deixa Jesus entrar na sua casa que você vai ver um milagre acontecer, meu irmão. Sabe quando isso aconteceu comigo e com meu pai? Depois que Jesus entrou na minha vida e começou a me lapidar. E Jesus quer entrar na minha e na sua vida. Quando você expõe as suas fraquezas, na casa onde Jesus está, milagres acontecem. Certa vez eu vi um filme, Hobbs e Shaw. Velozes e Furiosos, é um spin-off. E nesse filme, o Hobbs e o Shaw, eles ficam o tempo todo, um debatendo com o outro. Porque eles querem decidir quem é o alfa. Só que chega uma certa parte do filme, em que eles precisam fugir os dois juntos. Porque os dois são procurados, os dois estão todos juntos. E eles não têm para onde ir. Só que o Hobbs lembra da sua família. E a casa deles é muito, muito isolada. Quem já viu o filme sabe o que eu estou falando. E aí o Shaw pergunta para ele. Por que você quer ir para sua casa? Aí ele, eu estou desde os meus 18 anos sem ir para minha casa. Ele fala, por que você quer ir para sua casa? Aí ele disse uma das frases que marcou meu coração quando eu estava vendo aquela frase. Ele disse que casa é lugar de resolver problema. Casa é lugar de resolver problema. Deixa Jesus entrar na sua casa e resolver os seus problemas, meus irmãos. Deixa Jesus tirar essa mágoa, deixa Jesus tirar essa indiferença. Deixa Jesus colocar o amor dele no seu coração, para quebrar essa indiferença entre pai e filho. Deixa eu fazer uma pergunta. Era uma coisa que acontecia dentro da minha casa, que eu estou falando com os irmãos, foi algo que eu fui lapidado. Qual foi a última vez que depois de uma discussão, você pediu perdão? E acabou com aquela história ali. Qual foi a última vez que você abraçou e falou assim, não era para ser assim, desculpa, me perdoa, eu quero me consertar. Quando Jesus entra na casa, existe milagre. Você não vai estar se desarmando, porque não há guerra dentro de casa. Casa é lugar de se reorganizar e resolver os problemas. Tiago 5, versículo 16, vai dizer que quando um confessa o pecado para o outro, vocês são curados. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Talvez seja algo muito difícil para você se abrir em família. Porque existem muitos espinhos, muralhas, mas na casa onde Jesus está, não há julgamento, mas há conserto, há vida plena. Eu falo que há conserto, porque eu estava aqui sexta-feira. Quem estava aqui sexta-feira, na sexta para casais? Gédia. A balança do conserto é sempre mais leve do que a da tragédia. A balança do conserto é sempre mais leve que a da tragédia. E o pastor Edson, louvado seja Deus pela vida dele, ele fez uma pergunta. Qual foi a última vez que nós paramos para orar em casa? Não pelas coisas da igreja, mas por nós. Pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, pela nossa família. qual foi a última vez que nós nos reunimos em casa para buscar a Deus? Deixe Jesus entrar na sua casa. Podemos olhar que no versículo 7 as pessoas se queixam, falam assim: meu Deus, Jesus está indo comer na casa de um pecador. E às vezes você pense: o que que a outra pessoa vai pensar de mim? Eu que por muitas das vezes fui autoritário, eu que por muitas das vezes fui orgulhoso, eu que por muitas das vezes não falava eu te amo, pensava isso. Mas a partir do momento em que eu tomei a iniciativa e Jesus estava na casa, um milagre aconteceu. E Jesus tombou todas as muralhas. Sabe por quê? Porque o peso do conserto é mais leve do que o da tragédia. Então, conserte. Traga Jesus para dentro da sua casa e se deixe ser lapidado. Dessa maneira, nos entregando e deixando de lado aquilo que não importa e focando no que importa, vemos a declaração de Jesus que eu pedi para vocês responderem, junto comigo. Versículo 9, respondeu: hoje chegou salvação a esta casa. Hoje chegou salvação a esta casa. Mas depois de quê, meus irmãos? Depois de que Zaqueu entendeu que ele estava cobrando impostos abusivos. Depois de que ele entendeu que ele precisava ser lapidado e abandonar aquilo que ele fazia de errado. E o que que esse texto está dizendo para a gente? O que eu e você estamos fazendo de errado que precisamos consertar? Seja como Zaqueu. Enquanto as pessoas falavam lá fora, a Bíblia vai dizer no versículo 8, enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, ele não estava nem aí, que o povo estava se queixando que Jesus estava lá. Ele queria aproveitar a presença de Deus ali, junto com ele. E o terceiro ponto, Zaqueu foi um agente de salvação para o seu lar. Seja você um agente de salvação dentro da sua casa. Pare e traga Jesus para dentro da sua casa. E mude o seu comportamento. Comece a investir na sua família. Jesus quer se hospedar na sua casa. Jesus conhece você. Faça cultos, compartilhe a palavra, convide Jesus para as refeições. Meus irmãos, Sabrina compartilhou comigo, há pouco tempo atrás, uma situação que ela vivenciou. Ela foi na casa de um irmão, junto com a sua irmã, e chegou lá para almoçar. Aí o dono da casa falou assim: vamos orar antes de almoçar? Aí o filho virou para o pai e falou assim: ué, hoje tem oração? Meus irmãos, como é que nós queremos viver o amanhã e preparar os nossos filhos para amanhã, se Jesus não está com eles? Se nós não estamos levando Jesus para dentro de casa? Às vezes a gente leva ensino, ah, eu quero que meu filho seja um médico, e glória a Deus por isso, mas que seu filho seja um médico de Jesus. Leva a salvação para sua casa, ore com seus filhos, chame eles para perto, comece a olhar uns para os outros, não com um olhar de diferença, eu sou pai, então por isso eu mando, ou eu sou filho, então por isso eu vou ser rebelde. Não, comece a olhar para Jesus e aproveite a oportunidade de crescer em família. Meus irmãos, Jesus está na casa. Abre Lucas capítulo 14, versículo de 1 a 6. Estou passando para o final já. Lucas capítulo 14, versículo de 1 a 6. Certo sábado, Jesus foi comer na casa de um líder fariseu, onde o observava atentamente. Estava ali um homem com o corpo muito inchado, e Jesus perguntou aos fariseus e aos especialistas da lei: a lei permite ou não curar no sábado? Eles nada lhe responderam. E Jesus tocou no homem enfermo e o curou e o mandou embora. Depois disse a ele: qual de vocês, se seu filho ou seu boi cair no buraco, não se apressará a tirar de lá, mesmo que seja sábado? E mais uma vez não puderam responder. Deixa eu te falar, naquela época não se podia fazer nada no sábado, porque guardava-se o sábado, não se podia fazer milagres. Deixa eu contextualizar para aquilo que eu estou falando. Talvez você ache que dentro da sua casa não há mais como reparar, não há mais conserto. Deixa eu te falar, o Deus que curou no sábado pode curar a minha e a sua família, amém? O Deus que curou no sábado quer trazer salvação para mim e para a sua casa. Esse Deus de toda graça, de toda paz, de toda alegria, Ele quer habitar na minha e na sua casa. E para Ele não tem se é sábado, se é segunda, se é sexta-feira, se está diante de fariseu, se está com a mão suja. Aquele passado nosso sombrio, joga no mar do esquecimento, vai lá e bota uma plaquinha: proibido pescar, não volta lá não. Peça perdão por aquilo que passou e siga. E siga. Jesus quer entrar na minha e na sua casa, e Ele quer fazer o que você acha impossível, Ele quer fazer possível. Lá em Lucas capítulo 1, vai dizer que o que para o homem parece ser impossível, para Deus tudo é possível. E Deus quer entrar na minha e na sua casa. Jesus não se limita a nada. A casa que atende o chamado de Jesus vive milagres. A casa que faz o processo de lapidação vê milagres. A casa que decide ter um agente de milagres vê salvação no lar. E nós precisamos nos posicionar dessa maneira. Mas a pergunta que o texto que Jesus faz para mim e para você nessa noite: eu e você temos atendido esse chamado? Se sim, temos procrastinado a trazer Jesus para dentro da nossa casa? Eu e você temos sido lapidados para sermos pais melhores, mães melhores, filhos melhores, irmãos melhores? Jesus quer habitar na casa, mas a casa aonde Jesus habita, a lapidação, a transformação. E se você já atendeu o chamado depressa e está sendo lapidado, a minha pergunta para você é: você está sendo um agente de salvação dentro da sua casa? Jesus nos convida a todo momento. Apocalipse 3, capítulo 3, versículo 20, vai dizer: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Meus irmãos, a pastora Érica ontem falou de Tiago 4, na sexta, falou de Tiago 4, 7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E ela revelou um mistério ali para mim, que aquilo foi uma coisa tremenda, porque ela falou que a palavra resistir, ela é híbrida, ela serve tanto para o singular quanto para o plural. E aí vai dizer: portanto submetam-se a Deus, resistir ao diabo e ele, singular, fugirá, singular, de quem? De você ou de vocês? Para ser vocês precisa ser quantas pessoas? Louvado seja Deus pela vida da pastora Érica. Precisam ser mais de um, meu irmão. Então, comece a resistir dentro da sua casa. Se há mágoa, não deixe o diabo plantar mágoa dentro da sua casa, comece a resistir. Se há inimizade dentro da sua casa, comece a resistir quanto a isso. Porque o diabo, ele vai ficar tentando, mas se você resistir, Jesus vai entrar na sua casa, e o diabo não vai ter lugar, irmãos, amém? Deus quer habitar na minha e na sua casa. Para isso nós precisamos resistir, para isso nós precisamos convidar, atender o chamado. Será que eu e você temos atendido esse chamado de resistência, de trazer Jesus para dentro da nossa casa? Eu quero orar com você. Você que a partir de hoje, você quer aceitar esse chamado de levar Jesus para sua casa. Você que hoje quer aceitar esse chamado de ser lapidado por Deus para viver dias melhores dentro de casa. Ah, meus irmãos, como é bom viver em família. Depois que eu entendi isso, foi a melhor coisa da minha vida. Eu decidi perder a minha razão, eu decidi perder os meus títulos, eu decidi aceitar que eu sou falho, eu sou pecador, para viver dias melhores dentro de casa, meus irmãos. Sabe por quê? Eu entendi que a casa onde Jesus está, eu não preciso ser nada, eu só preciso que Ele seja tudo. Amém? E eu quero orar por você, se você quer ser lapidado, se você quer ser um agente de salvação, eu queria pedir que você se colocasse de pé. Se coloque de pé. Você que quer ter a sua família transformada. Na verdade, eu queria chamar o pastor Márcio, porque é um cara que tem me inspirado muito a ver Jesus. Eu louvo a Deus pela vida desse cara, porque eu tenho aprendido a ser família com ele. Eu lembro que no período em que a minha mãe faleceu, em fevereiro, esse cara me mandou mensagem um mês inteiro. Muitas pessoas mandaram mensagem no dia, dois dias depois, mas um mês inteiro, esse cara se tornou família comigo. E ele foi um agente de milagre. Por isso eu estou chamando ele aqui para orar. Porque eu olho para ele, eu vejo a família dele, é uma benção. E eu tenho o privilégio de ser líder do filho dele e ver aquilo que Jesus faz na vida do filho dele, através da vida dele. Porque ele tem ensinado. Quando ele apresenta as crianças aqui para ensinar no caminho, eu vejo Davi caminhando. E eu vejo o quanto esse cara tem investido na família dele. O quanto ele tem sido lapidado dia após dia. Porque eu não estou aqui falando que ele é perfeito, correto? Mas que ele tem sido lapidado, ele tem sido um agente de salvação. Então o pastor Márcio vai estar orando, mas eu quero que você creia nessa palavra. Convide Jesus para sua casa. Jogue por terra tudo aquilo que impede você de falar com seu esposo, com a sua esposa, com seu filho. Acaba com isso. Decida perder. Decida perder para que Jesus entre. Para que Jesus entre. E aonde Jesus entra, não há julgamento, mas há milagre. Há poder de Deus, amém?
Senhor, o primeiro milagre, o primeiro sinal que Jesus realizou no seu ministério aqui na terra foi num casamento. Felizes foram aqueles noivos porque eles convidaram Jesus para participar daquele casamento. E ali, ó Deus, no momento de dificuldade, Jesus pôde operar aquele milagre, que mais do que um milagre, era um sinal, porque indicava a obra, o ministério para o qual Jesus havia vindo. Ele era um indicativo, ó Deus, do sacrifício de Jesus lá na cruz. E o que nós percebemos ali, ó Deus, é que quando Jesus está presente em nossas casas, em nossos lares, as nossas vidas são transformadas, as realidades são transformadas, as mudanças acontecem, ó Deus, e nós queremos, ó Deus, a nos colocar de pé, de fato, declarar, convidar, dizer, ó Deus, que o Senhor é bem-vindo, ó Deus, em nossas casas, em nossos lares. Que o Senhor tenha prazer e alegria de estar conosco, de habitar conosco, de viver conosco. Dessa forma, ó Deus, possamos, dentro do projeto que o Senhor está estabelecendo na vida de cada um de nós, de nos transformar à imagem e semelhança de Jesus, poder viver, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor mesmo projetou para nós, planejou para nós, começando dentro das nossas casas, em nossas famílias, em nossos lares. Aqueles, ó Deus, que precisam de transformação, que nessa noite o convite seja o convite para que o Senhor esteja presente. O convite para que o Senhor faça morada. O convite para que o Senhor esteja agindo e atuando em cada vida e em cada coração. Muito obrigado, Senhor, por tão grande salvação que o Senhor tem operado, ó Deus, nas nossas vidas através de Cristo Jesus. E esse projeto é o projeto que o Senhor quer e deseja estender a toda a humanidade, de maneira, Senhor, que as nossas famílias possam ser luzeiros, aquelas que iluminam, aquelas que mostram Cristo Jesus a tantas e tantas pessoas e famílias que ainda não conhece, que ainda não tem experimentado do teu amor, que ainda não tem sido tocados pelo Senhor. Obrigado, Senhor, porque nessa noite, através da tua palavra, nós podemos mais uma vez entender, ó Deus, a necessidade e a urgência da presença do Senhor em nossas vidas, em nossas casas, em nossos lares. Vem sobre cada um de nós, ó Deus. Aqueles lares que precisam de transformação, de mudança, de libertação, de salvação, ó Deus. Opera, Senhor, com o teu grande poder. Para que, ó Deus, as nossas famílias possam ser, ó Deus, troféus da manifestação da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia. E que em tudo, ó Senhor, o teu nome seja honrado, glorificado e exaltado, através das nossas vidas, através dos nossos lares, através das nossas famílias. E assim, ó Deus, nós oramos. E o fazemos no nome de Jesus. Amém.